Aleluia, aleluia. Queremos teu nome engrandecer, Senhor. Queremos agradecer-te por tua obra nas nossas vidas. Você pode levantar suas mãos, você pode levantar sua voz e adorar ao Senhor e agradecer-te, meu Deus, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno. Queremos o teu nome engrandecer nesta manhã, Senhor. Diga isso, igreja. Pois só tu és o Deus eterno. Obrigado, Senhor. E você que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus em louvor, em adoração. Deus seja louvado. Amém, povo de Deus. Bom dia a todos. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que manhã preciosa, que tempo, né, gostoso de louvor, de adoração, que já estamos vivenciando, né, desde a abertura, desde o começo desse culto. E glória a Deus por isso. E que até o término desse culto, o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa se revelar a nós, o Senhor possa trazer direção para o nosso coração, e que nós possamos, em nome de Jesus, viver aquilo que de melhor Jesus tem para cada um de nós. Amém? Hoje, meus irmãos, eu quero tratar de um assunto muito especial que Deus colocou no meu coração. E eu acredito que Deus há de fazer uma obra bonita aqui nessa manhã entre nós. Esses dias, Deus tem colocado no meu coração sobre não ter pressa, sobre viver dia a dia com Deus, sobre vivenciar dia a dia aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque não adianta nós queremos adiantar o relógio, não adianta nós queremos apressar o tempo. No WhatsApp você consegue, né? Você não quer ouvir a pessoa no tempo certo, você coloca lá, né? Uma vez e meia, duas vezes mais rápido, você quer adiantar o processo. Mas, inclusive, fica até um alerta, né? Os especialistas dizem que isso não faz bem, né? Você ouvir de forma assim acelerada para o cérebro, isso não é bacana. Então, tudo que a gente quer fazer fora do tempo não é bacana. Tudo que nós queremos fazer fora do tempo não é bom. Às vezes a gente quer agilizar as coisas, agilizar a vida, agilizar os processos. Queremos que as coisas aconteçam rápido. E é claro que nós queremos, né? Quanto mais rápido, melhor. Mas, meus irmãos, não tem jeito. Mamãe dizia, quem tem pressa, come cru ou come frio, né? Não adianta. Então, precisa, na verdade, saber que tudo tem um tempo, meus irmãos. E eu quero hoje falar sobre um assunto que tem atrapalhado muita gente, ansiedade. Mas eu tenho uma boa notícia, porque o que Deus colocou no meu coração é que existe cura para a ansiedade. E se tem pessoas ansiosas, eu tenho certeza que hoje vão ser curadas. Porque Deus vai fazer algo muito especial aqui hoje. Amém? Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Por aqui nós vamos começar a nossa meditação. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Você pode ler comigo esse texto? 1 Pedro 5, 7. O que diz aí? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Você pode ler comigo esse texto? Vamos levantar a voz, vamos nele com força. 1 Pedro 5, 7. Que diz aí, povo de Deus? Lançando... Estou preocupado com vocês, viu? Olha, se esse aqui ela é forte, eu imagino que ela é fraco. Faz assim, ó. Pronto, agora vai. 1 Pedro 5, 7. Está aí? Muito bem, então vamos lá? Lançando toda a vossa, porque ele tem... Agora apareceu a Igreja da Graça de verdade, hein? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem aqui acredita em Deus? Mas você acredita mesmo? Confia mesmo? A ponto de pegar a sua vida e entregar para Ele? A ponto de pegar todas essas questões que causam ansiedade e entregar para Ele? Porque, meus irmãos, quando nós paramos para tratar sobre ansiedade, nós estamos falando não de presente. Quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando do quê? De futuro. Nós estamos falando de futuro. Porque ansiedade é eu querer que o futuro ele esteja no presente. Ansiedade é querer trazer o futuro para o presente. É querer viver não hoje. Ansiedade é eu querer viver o quê? O amanhã. Então, quando eu fico querendo viver o amanhã, eu vou deixar isso dominar o meu coração. Se eu quiser viver o ontem, eu vou ter um problema chamado depressão. Todo mundo que está depressivo é porque não conseguiu resolver o ontem. E está hoje querendo viver o ontem. Isso gera frustração, isso dá depressão. Mas quando hoje eu quero viver o amanhã, eu estou vivendo o quê? Ansiedade. Você já ouviu alguém dizer para você, o amanhã pertence a quem? A Deus. As pessoas falam isso, né? O amanhã pertence a Deus. Mas quando eu perguntei se você confia em Deus... É porque, meus irmãos, nós precisamos permitir com que esse amanhã seja controlado por quem? Por Deus. Só que eu vou dizer uma coisa, quem dirige aqui? Quem dirige aqui? Você dirige? Você dirige? Quando tem alguém dirigindo e você está no banco do carona, você fica dando palpite? Hã? Todo mundo que dirige, quando está no banco do lado, meu irmão, eu vou dizer. Eu confesso isso, viu? A patroa não está aqui agora, mas eu vou dizer, viu? Ela dirige muito bem. Mas eu vou dizer, quando eu sento do lado, eu não me controlo. Né? Também é assim. Eu não me controlo. Mas quando ela está do meu lado, ela também não se controla. Olha, eu vou dizer, todo mundo que dirige aqui, eu acho que passa por isso. Você de vez em quando anda freando assim no banco do passageiro? Hã? Fala, meu Deus, como é que pode isso? Você sabe que na nossa vida, meus irmãos, na nossa vida, com Deus é a mesma coisa. O problema é que nós pensamos, nós raciocinamos, nós achamos que sabemos, só que quem está no banco do motorista... Quem é? É Deus. Mas nós queremos ficar controlando o banco do lado. Não é autoescola, onde o instrutor do lado, ele tem um pedal a mais ali, que se ele vê que se o aluno está fazendo alguma coisa errada, ele controla. Não, não é autoescola isso aqui. Nós estamos falando de conduzir a nossa vida. Só que eu vou dizer, por mais que você saiba dirigir, seja um bom motorista... Se você não dá confiança para quem está no volante, você está colocando a vida de ambos em risco. A vida de ambos em risco. Se você não confia em quem está no volante, meu irmão, não deixa ninguém dirigir. E nem pega Uber, nem Lyft. Porque você vai ter que, quando pegar um veículo desse, confiar a sua vida em quem está dirigindo. Essa que é a verdade. Nem táxi, né? Nem ônibus, nem avião, nem navio. Ou seja, vai ter que andar a pé. Não tem jeito. Mas eu lhe pergunto, você confia em Deus? Quem é que confia em Deus? Você crê que Deus é um bom motorista? É um bom condutor? É um bom capitão, comandante do navio? É um bom piloto de avião? Então, meu irmão, permita que o Senhor esteja à frente sem dar palpites. Isso parece ser algo claro? Ah, é verdade. Só que não é algo tão simples assim. Não é algo tão simples assim. Porque todos os dias nós temos expectativas, todos os dias nós temos vontades, todos os dias nós temos esperança, todos os dias nós temos desejos. E é claro, nós queremos que tudo isso aconteça e ficamos, não, mas quem está aqui trabalhando sou eu, quem está enfrentando esse frio aqui sou eu, quem está no dia a dia sou eu, quem tem que levar o sustento para minha casa sou eu. Então nós vivemos todos os dias com um turbilhão de coisas na nossa vida. E que quando alguém fala assim, confie em Deus, parece que isso não é tão simples. Sou eu que estou indo fazer o tratamento médico, eu que sei que isso aqui é perigoso. E todos os dias eu enfrento isso dentro de mim. Então alguém fala, entrega tudo a Deus, lança sobre o Senhor, parece ser algo muito fácil. Mas há algo que nós precisamos entender. A ansiedade, meu irmão, é um problema. É um problema. Quando eu tento controlar algo que deve estar no controle de Deus, eu vou entrar num ciclo vicioso muito grande. Isso é ruim para mim. Isso não vai me ajudar a resolver o problema, não vai me ajudar a ter a solução, não vai me ajudar a tomar posse da bênção, ao contrário, isso vai me afastar cada vez mais de Deus e da bênção de Deus. A ansiedade nunca te aproxima do futuro, ela te afasta do futuro. A ansiedade nunca te aproxima da bênção, ela te afasta da bênção. A ansiedade nunca traz resposta para você, ao contrário. A ansiedade sempre vai gerar mais dúvida no seu coração. Alguns pontos, meus irmãos, que eu gostaria de tratar com você, com exemplos, e que isso com certeza vai te ajudar. Primeiro exemplo que eu quero dar para você está descrito lá em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Meu irmão, deixa eu lhe falar uma verdade. A ansiedade, ela é um peso de você querer, né? É um peso sobre a sua vida, de você querer antecipar ou adivinhar o seu futuro. Esse é um peso que uma pessoa ansiosa carrega sobre ela. E esse peso é grande. E lembre-se do que Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A ansiedade tem sido um peso para muita gente em relação ao seu futuro. Gênesis capítulo de número 16, presta atenção nisso aqui. Diz, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura, e terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele encontrou Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Veja, Deus quando chama Abraão, O nome Abraão é pai de uma grande nação. Deus havia prometido que ele teria um filho. Esse filho seria o seu sucessor. Esse filho prosseguiria na sua descendência. Esse filho seria o herdeiro da promessa. Só que Deus disse a ele quando ele teria o filho? Não. Deus apenas disse que ele teria um filho. Mas, meus irmãos, essa pergunta quando é o que atrapalha muita gente. Mas quando? Porque nós queremos que tudo seja no nosso tempo. E o nosso tempo é? É ontem. Não é nem hoje. O nosso tempo muitas vezes é ontem. É para ontem. É para já. Só que a promessa de Deus foi clara. Você vai ter um filho. Só que o que acontece? Como o tempo estava passando e ele não tinha o filho, o que acontece? Essa espera, meus irmãos, pela qual ele estava vivendo, né, gerou inquietação. Gerou inquietação. Se você ver o capítulo anterior, ele estava lá dentro de uma tenda, pensativo, um monte de coisas na cabeça, dizendo: Senhor, o Senhor não tem me dado filho, e na minha casa o Eliezer vai ser o meu sucessor, que era o melhor servo que ele tinha. E Deus falou: sai para fora, Abraão, olha para as estrelas dos céus, conta se as pode contar, assim vai ser a tua descendência. Porque ele, dentro daquela ideia dele, já querendo antecipar o futuro, cheio de inquietação no coração, começou um peso sobre ele. Quem vai me suceder? Quem vai me suceder? Quem vai me suceder? Eu não tenho sucessor. Já passou um ano e nada. Passou 2 anos e nada. Minha mulher está para passar o período das mulheres. Já está ficando velha. Daqui a pouco não pode mais ter filho. Se engravidar desse jeito, vai correr risco de vida. Olha o tanto de inquietações que começam a vir no coração. Aí, meus irmãos, quem estava no banco de trás, nem no banco do lado, porque Deus condutor, ele está ali de passageiro do banco do lado, a mulher está no banco de trás, está ali, né? Porque só cabe 2 na frente, né? Tem que depois, do terceiro para frente, tem que ir para o banco de trás, não tem jeito, do carro. Então, ela estava ali atrás, Abraão, seguinte, vamos fazer assim, eu sou tua mulher e eu estou aqui no banco de trás. Está errado, né? Senta você aí no banco do motorista, deixa eu ficar aí do teu lado, porque do teu lado é o meu lugar. E aí, fazer o seguinte, vamos botar mais um passageiro aqui nesse carro, tem a minha serva Agar. E aí, faz assim, a gente está indo para o mesmo lugar, faz um filho nela, porque o filho dela vai ser meu também. Resolve a tua vergonha, resolve a tua vida e dá tudo certo. Tem mais espaço no carro. Vamos fazer então encher de criança aqui. Não dá comigo. Então, coloca ela no banco de trás e vai enchendo aí de criança nesse banco e vai dar tudo certo. Para onde Deus foi nesse veículo? Já foi para fora. A ideia pareceu genial. Só que a ansiedade fez gerar Ismael e não Isaac. A ansiedade fez gerar Ismael e não Isaac. A ansiedade nunca vai gerar o filho da promessa em você. A ansiedade vai gerar filhos que te trarão problemas no futuro. A ansiedade vai gerar filhos que vão trazer contenda no futuro. Tem muita gente ansiosa. E por ser ansioso, não está gerando Isaac, o filho da promessa, mas está gerando Ismael. Aquela ansiedade fez com que, ao invés de haver paz naquela casa, ao invés de Abraão resolver o seu problema e ficar tranquilo, ele encontrou um problema ainda maior para a sua vida. Porque, meu irmão, deixa eu perguntar para os homens aqui. Quando a patroa está emburrada em casa, assim, é fácil? Você já imaginou 2 brigando então ainda? Meu irmão, que problema. Que problema. Ele agora, né, já não tem mais Deus no comando da vida, está com duas mulheres brigando uma com a outra, uma que era a mulher dele que não tinha filho, e a outra que tinha filho, estava igual lá o Eucana, né, junto com a Ana e com a Penina. Ele amava uma, mas no meio do caminho arrumou outra, a outra que ele arrumou dava filhos, a que ele gostava não dava filhos, e as duas brigavam entre elas. Olha que confusão, meus irmãos. Tudo isso fruto de algo chamado ansiedade. Tem muita gente que está gerando, meu irmão, Ismael na sua vida, porque está apressadinho. Toma decisão no âmbito de uma pressão interna que está vivendo e não para para ouvir a voz de Deus. Não para para prestar atenção no que Deus falou. Se Deus te prometeu que você vai ter um filho, você vai ter um filho. Deus não falou quando, Ele apenas disse, você vai ter um filho. Confie na promessa de Deus. E não tenha pressa, porque no tempo e na hora certa, Deus vai te dar um filho. Não importa se você tenha 100 anos de idade e já tenha passado o costume das mulheres. Se Deus prometeu, Deus Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Primeira coisa, meu irmão. Para de ficar gerando Ismael na sua vida por conta dessa ansiedade. Porque o que Deus te prometeu foi Isaac. Primeira coisa, a ansiedade tem feito você carregar um peso que não é seu. Lembre-se, o fardo de Jesus é leve e o jugo de Jesus é suave. Se o fardo está pesado, se o jugo está pesado, meu irmão, Jesus está fora dessa condução. Jesus precisa voltar para o lugar que é dele. Outra coisa que é importante nós termos em mente. 1 Samuel capítulo 13. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão. A ansiedade, ela sempre vai levar você a ouvir a voz errada. A ansiedade vai levar você a ouvir vozes erradas. 1 Samuel capítulo de número 13. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 13, verso de número 8, 1 Samuel 13, 8, tem uma coisa muito bonita, ontem o nosso missionário completou 78 anos, meus irmãos, não sei se vocês viram, né? Fizeram uma homenagem muito bonita para ele em São Paulo, fizeram no Rio e depois em São Paulo. Fizeram uma homenagem muito bonita, inclusive o pastor Jaime levou ali pessoas que iriam tirar a própria vida, foram 5 pessoas que iam tirar a própria vida e que por conta de, através de uma mensagem dada pelo homem de Deus, o Jesus mudou a história delas. Foi lindo vê-las contando. Elas foram colocadas na frente do missionário assim e contaram a história da vida delas. Meu irmão, cada livramento de ali que você não tem ideia. Como Jesus usa pessoas, né? O nosso missionário, ele tem uma virtude que eu admiro demais e eu procuro fazer isso, porque eu entendo, até pela Bíblia Sagrada, que é o correto. É a atitude de um homem de Deus, a atitude de quem realmente quer viver na dependência de Deus. Isso para mim é um exemplo. Quando você chega e muitas vezes a gente tem questões para tratar, fala, missionário, tem isso. Raramente ele responde de imediato. Ele sempre diz, deixa eu orar sobre isso, me dá um tempinho, depois eu respondo. Mas eu preciso da resposta agora. Deixa eu falar com Deus primeiro. Não vou responder enquanto eu não tiver certeza no coração. Eu também tenho aprendido isso, meus irmãos. Às vezes as pessoas não gostam porque está demorando, não está agindo, não está fazendo, mas não dá para agir no impulso, na emoção. Você precisa ter uma certeza de Deus. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus resposta, pedir a Deus sabedoria, para que no momento que trouxer a resposta, ter certeza da resposta e não agir no impulso. A ansiedade nos faz nós ouvirmos vozes erradas. Porque tem muitas vozes que vêm que parecem que são corretas, parecem que são honestas, parecem que são justas, Há muitas questões que vêm a nós que parecem que realmente são os melhores. A Bíblia diz que há caminhos aos olhos dos homens que parecem direitos, mas os seus finais são caminhos de morte. Então, se você é ansioso, nunca, meu irmão, vá na pressão. É igual aquela coisa da venda, né? É pegar ou largar. Por que que o vendedor está fazendo isso? Porque se ele deixar você pensar um pouquinho, você não vai querer comprar aquilo. Se ele deixar você ir na loja do lado para fazer a pesquisa do preço, talvez na loja do lado vai ter mais barato e você não vai voltar lá para comprar. Então ele sabe, a oportunidade é agora. Então, às vezes a gente é colocado em pressões assim, não tem que ser agora. Calma. 1 Samuel capítulo 13, verso 8, olha o que diz o texto sagrado. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-mo aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e saiu-lhe Saul ao seu encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer holocaustos. Então disse Samuel a Saul: agiste nesciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O que que aconteceu, meus irmãos? Saul estava na batalha, no campo de guerra, e os filisteus estavam do outro lado. Os filisteus se posicionaram para a batalha. O povo de Deus não ia para a guerra se Deus não dirigisse para ir. E a função de poder trazer a resposta se deveriam ou não ir para a guerra era do sacerdote. O rei, à medida que recebesse a resposta de Deus dada pelo sacerdote, deveria agir. Ele nunca deveria agir sem ter essa direção dada por Deus. Só que o que ele começou a ver? Que o povo começou a se dispersar. As pessoas, como viam que o profeta estava demorando, porque ele falou que ele chegaria em 7 dias, só que ele atrasou no caminho por algum motivo, a Bíblia não fala qual, apenas que ele atrasou, e ele chegou depois desses 7 dias. Como passou esse tempo e ele não apareceu e não deu resposta, os soldados começaram a ver: peraí, nós não temos uma direção, se é para lutar ou se não é para lutar, o profeta não veio. O rei também não sabe o que fazer, está esperando também o comando. Mas que rei que é esse que tem que esperar um comando? Ele tem que agir, o rei tem que agir, o rei tem que tomar a decisão. E começou aquela pressão em cima de Saul. Era a primeira grande batalha que Saul lutaria. Só que nessa primeira batalha, mais do que nunca, ele tinha que mostrar que estava ali, meu irmão, pronto para reinar, mas na dependência de Deus. E não para agir no impulso do homem, não para deixar se levar pelas pressões externas ou por aquilo que os olhos dele estavam vendo. Para ele não era fácil. Peraí, nós estamos aqui em número menor, tem 10 mil soldados aqui, já tem 1.000 indo embora, se com 10 mil já vai ser difícil lutar, imagina com 9 mil. E aí começa, você vai perder mais gente, o pessoal está indo embora, você tem que tomar uma ação, você tem que agir e não sei o quê. E o que que aconteceu? O Saul, ao invés de ouvir a voz de quem está no comando, aguardar para que recebesse a direção de Deus na vida dele, ele decidiu fazer a parte que não lhe competia. Quem sacrificava não era o rei, quem sacrificava era o sacerdote. Quem recebia a resposta para trazer não era o rei, era o sacerdote. Ele se colocou numa posição que não era dele. Ele foi fazer sacrifício que não lhe competia fazer. E aí ele volta do sacrifício, e quando ele faz sacrifício e o povo vê lá o sacrifício, ele volta dizendo: olha, Deus confirmou, vamos, Deus tinha confirmado? Não. O sacrifício foi feito de forma correta? Não. Ou seja, foi uma ação que ele fez para tapar buracos. Só que na vida não adianta a gente querer tapar buracos, meus irmãos. Porque não vai tapar buraco coisa nenhuma. Aquilo ali, na verdade, vai ser um engano. Aquilo não vai trazer a solução definitiva. Pelo contrário. Quando chega o sacerdote e fala, o que, que aconteceu, o Saul? É porque a pressa, a ansiedade tomou conta dele. Aí ele quis adiantar as coisas, porque ele achou que Deus estava atrasado. Eu lhe pergunto, Deus se atrasa, meus irmãos? Nunca. Deus nunca se atrasa, porque o controle de tudo está nas mãos do Senhor. Meu irmão, não faça o que não te compete fazer. Não se antecipe para fazer as coisas sem você ter a resposta e a direção de Deus na sua vida de uma forma clara. Porque se você se decidir baseado na pressão que vem na sua mente, na pressão da fala dos outros, da conversa dos outros, você vai tomar uma decisão errada. Você vai fazer o que não te compete fazer, e naquele dia o reinado de Saul seria confirmado por Deus. Naquele dia ele não teve a confirmação do seu reinado. Uma coisa é você ser rei diante das pessoas, ter posição diante das pessoas. Outra coisa é você ter posição diante de Deus. O Saul, diante dos homens, era um rei. Diante de Deus, ele não reinava. E diante do maior inimigo, que é o inferno, ele não tinha autoridade nenhuma. Tanto que ele era tomado por espíritos de demônios. Os espíritos maus tomavam a vida de Saul. E aí tinha aqui um homem de Deus, novinho, chamado Davi, tocar lá uma harpa para que aquele espírito mau saísse da vida dele. Como que um homem de Deus pode ser cheio de demônio, meus irmãos? Mas você veja. Então, esqueça essa questão de estar bem diante dos homens, diante das pessoas. Isso aí é pura enganação, meus irmãos. Nós temos que estar bem diante de Deus. O inferno tem que saber quem é você. O inferno tem que saber quem é o João. O inferno tem que saber quem é a Roseli, tem que saber quem é a Kátia. O inferno tem que saber. O inferno tem que saber quem é você. A ponto de dizer assim, conheço a Jesus. Eu bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Não adianta. A ansiedade, meu irmão, leva você realmente a ouvir vozes erradas. E quem ouve voz errada vai fazer coisas erradas. A ansiedade faz com que nós sejamos convencidos de fazer coisas achando que foi Deus que dirigiu, quando Deus não dirigiu coisa nenhuma. Guarda isso. A ansiedade faz você fazer coisas, fazendo você pensar que foi Deus que pediu, que foi Deus que concordou, quando Deus não pediu nada e Deus não concordou coisa nenhuma. Mas a nossa ação faz com que nós pensemos dessa forma. A ansiedade tem um outro ponto que é muito importante. Marcos capítulo 4, veja só. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Verso de número 35. Outro ponto que eu quero abordar aqui com você. Marcos capítulo 4, verso 35. Deixa eu dizer, meu irmão. Você pode ser de Jesus. Jesus pode estar no comando do carro, Jesus pode estar no comando do barco, pode estar ali junto com você. Só que a ansiedade, meus irmãos, vai fazer você entrar em pânico, mesmo com Jesus à frente das coisas e estando com você aí na sua vida. Parece incoerente, né? Uma pessoa que é de Deus e tem o Senhor à frente das coisas, mas vivendo uma vida cheia de pânico, cheia de medo, cheia de dúvida, cheia de problema, a ansiedade faz a pessoa assim. Nem Jesus estando no barco é suficiente. Marcos 4:35 diz, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus estava no barco. Só que, meus irmãos, quando começou a levantar o vento forte, a tempestade, o que aconteceu? Eles deixaram aquele sentimento de medo dominar a vida deles. E aí, meu irmão, aquele sentimento toma a vida deles. Eles sabiam que havia um caminho ainda para percorrer e já começaram a ficar apavorados, porque como é que nós vamos conseguir chegar lá desse jeito? Quando a ansiedade bate no coração, meu irmão, até Jesus estando no barco faz com que nós estejamos preocupados. Porque a ansiedade nos impede de fazer o que Jesus nos ensina que devemos fazer. A ansiedade nos impede de tomarmos a posição, de colocarmos em prática o que nós aprendemos. Quando Jesus é despertado, Jesus repreende o vento, repreende o mar, e Jesus olha para eles e os repreende também. E diz: Por que vocês sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Porque o que é que Jesus esperava? Que eles, no comando do Senhor, tendo Jesus na vida deles, fizessem como Jesus lhes ensinou que deveria fazer. E é isso que Jesus espera de mim e de você. Não é só que nós venhamos na igreja ou sejamos membros de uma igreja, mas é que nós façamos aquilo que a Bíblia nos ensina que devemos fazer. Que nós sejamos verdadeiros representantes. É aquela pergunta que as pessoas fazem: se fosse Jesus para resolver essa questão, como é que Jesus faria? Jesus faria assim: então é assim que eu vou fazer. Mas quando nós estamos ansiosos, nós não conseguimos fazer aquilo que deve ser feito. A ansiedade, meu irmão, nos impede de tomar a decisão certa, nos faz apenas entrar em desespero. E tem muita gente que, por ser ansioso, está em desespero, está apavorado. A ansiedade, meu irmão, faz você ver o vento, sentir o vento. Diferente da fé, que faz você já ver, chegar no ponto proposto pelo Senhor. É diferente. A ansiedade, o medo, vai fazer você olhar e sentir o vento forte. A fé já vai fazer você viver a grande bonança. Mesmo estando no meio da tribulação, é diferente. Não deixa a ansiedade estar na tua vida, porque a ansiedade está bloqueando a tua fé. A ansiedade está bloqueando o teu agir. Meu irmão, não adianta querer viver segunda-feira, segunda-feira, dia 8 de dezembro. Nós ainda estamos no domingo, dia 7. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Enfrenta hoje, meu irmão. Vive o hoje. Se posiciona como filho de Deus no dia de hoje. Porque Jesus está com você. Jesus está no teu barco. Jesus está na tua vida. Então, não ignore a Ele. Mas um último ponto que eu quero abordar com você sobre a ansiedade, meus irmãos, está lá em Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Verso de número 36. Lucas, capítulo 10, verso 36. Lucas, capítulo de número 10, verso de número 36. Diz: Lucas 10, não, 38, perdão, um pouquinho à frente. Lucas 10, 38, isso. Diz: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A Marta estava fazendo muitas coisas, meu irmão. Só que a Marta estava perdendo o que era essencial, que era a presença de Jesus, o cuidado de Jesus, a orientação de Jesus. Enquanto a Marta estava ali agitada com muitas coisas, e a ansiedade leva nós estarmos assim, agitados com muitas coisas. Só que a ansiedade gera frustração no nosso coração. E por que gera frustração? Porque quando você quer fazer muita coisa e não chega no resultado, e nunca vai chegar no resultado, porque você está fazendo por você. Você vai se dar conta de que nas suas forças você não pode, na sua força você não é capaz. E isso gera revolta no coração. A ponto dela olhar e falar assim: ô Senhor, o Senhor vai deixar ela aí, não vai falar nada não? Manda ela me ajudar. Jesus fala: vem cá, ô Marta, vem cá. Aqui, aproxima, você está longe, aproxima, vem cá. Quando chegou pertinho, falou assim: teu problema é a ansiedade. Você está ansiosa. Por isso que você está fazendo um monte de coisa aí, e não está dando conta, e é por isso que você está nervosa. Deixa eu falar para você uma coisa. Uma coisinha só é necessária, só uma. O que, Senhor? Fazer o que a sua irmã fez aqui. Ó. Senta aqui. Aproveita a minha presença. Senta aqui. Ouça. Aprenda. Receba a direção. Porque se você tiver a direção certa, você vai conseguir mais rápido. Se você tiver a direção certa, você vai vencer. Meu irmão, não tem jeito. Você quer derrubar a árvore mais rápido? Não adianta ficar dando machadada igual um doido com força. Afia o machado. E você está diante do Senhor é igual afiar o machado. Pode parecer que você está perdendo tempo e que o outro que está batendo com toda a força está com vantagem. Mas uma machadada com o machado afiado, meu irmão, vai dar um resultado muito melhor do que 30 machadadas com um machado cego. A ansiedade faz você não olhar para essas coisas. E tem muita gente, meu irmão, que pela ansiedade está frustrada e chega frustrada nessa manhã. Porque todo o esforço que você está tendo, toda a tua luta, toda a tua batalha, todo o dinheiro que você está gastando, todo o teu investimento, todo o teu envolvimento, tudo o que você está fazendo, não está dando a você o que você quer. E você fica chateado com isso, nervoso com isso, questionando a Deus com isso, questionando as pessoas com isso, achando que o problema é o fulano, o problema é o ciclano, o problema é o Bertano, o problema é... Quando na verdade, uma coisa só é necessária. Mas eu disse para você uma coisa, meu irmão. Ansiedade tem cura. Ansiedade tem cura. Ansiedade tem cura. E hoje é dia de Deus curar muita gente. Pastor, eu ouvi a mensagem trazida, eu me identifiquei com muitas dessas coisas que o senhor falou. Pastor Glauber, eu estou vivendo um momento de ansiedade na minha vida. Eu estou ansioso com algumas coisas assim. Eu estou fazendo como Abraão, eu estou gerando Ismael ao invés de gerar Isaac. Eu estou igual aos discípulos, pastor. O senhor está no barco, mas eu estou apavorado e com medo. Ô, pastor, eu estou igual a Marta, eu estou fazendo muita coisa. Muita coisa, e estou nervoso, estou chateado. Pastor, eu estou igual ao Saul. Eu estou querendo fazer o que não me compete fazer e não está dando resultado. Eu estou vendo muita coisa acontecer na minha volta e isso está mexendo comigo, isso não está me fazendo bem. Mas se o Senhor está dizendo que tem cura, eu acredito. E eu quero hoje ser livre dessa ansiedade. Se você quiser ser livre da ansiedade, ser curado dessa ansiedade, eu te convido para você vir aqui diante desse altar, porque Jesus vai curar você. E eu vou te mostrar o remédio agora para você ser curado disso. Pastor, eu preciso hoje de cura disso. Vem aqui para frente do altar, porque eu vou te dar esse remédio nessa hora. Vem para cá. Pastor, eu preciso ser curado hoje da ansiedade. Se você precisa, vem para cá, porque hoje você vai ser curado disso. Pastor, eu preciso ser curado dessa ansiedade. Essa ansiedade está me consumindo. Está acabando comigo. Olha para mim, meus irmãos. Olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa, olhando no fundo dos olhos de vocês. Deus tem cura. Deus tem cura para você no dia de hoje. Ansiedade não é algo de Deus. Ansiedade, na verdade, é uma seta do inferno para tirar você do propósito de Deus. Mas Deus tem cura para você hoje. E o remédio de Deus funciona. Eu vou ler um texto para você aqui agora. Presta atenção no que eu vou ler. Porque aqui está o remédio de Deus para isso. Presta atenção. Fecha o seu olho, você que está aqui na frente. Presta atenção nessa leitura que eu vou fazer. Fecha o olho para você prestar atenção nela. Diz assim: olhai presta atenção. Por isso eu vos digo, palavras de Jesus, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? O verso 26 ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O Senhor, ele diz: não ande ansioso, preocupado sobre o que você vai comer ou vai vestir. Não ande. Mas ele diz: olhe para as aves dos céus, porque elas não plantam, elas não colhem, elas não ficam preocupadas em guardar em celeiros, mas Deus cuida de cada uma delas. Abra os seus olhos, meus irmãos. Vamos olhar para as aves dos céus? Foi o que Jesus mandou fazer. Elas não plantam. Elas não colhem. Elas não ajuntam em nada. Mas Deus cuida de cada uma delas. Deus falou mais na palavra dele. Ele diz assim: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Vamos ver como é que são os lírios do campo? Vamos olhar como Jesus mandou olhar para eles. São bonitos? Quanto tempo que uma flor dessa dura? Hã? Quanto tempo uma flor dessa dura? Tão pouco tempo. Mas Deus cuida com excelência. Você quer viver livre disso? Deixa Deus cuidar. Qual que é a cura para a ansiedade? Nós lemos no princípio desse culto. Lançai sobre ele, 1 Pedro 5,7, toda a vossa ansiedade. O que te trouxe aqui diante desse altar que está te deixando ansioso? Você não vai voltar para o seu lugar carregando isso. Mas você vai deixar aqui agora nas mãos do Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Lança agora sobre o Senhor. Lança agora sobre o Senhor. Tira de você e lança sobre o Senhor. É o seu marido, mulher, que está te deixando ansioso? Então fala: Senhor, eu estou colocando o meu marido nas tuas mãos. É a tua mulher, homem, que está te deixando ansioso? Então diga: Senhor, eu estou colocando a minha mulher nas tuas mãos. São os teus filhos que estão te deixando ansiosos? Então diz: Senhor, eu estou colocando os meus filhos nas mãos do Senhor. São seus familiares, problemas de família que estão te deixando ansiosos? Então pega cada um desses problemas agora e coloca nas mãos do Senhor. O que causa ansiedade? Algo está demorando para acontecer? O profeta está demorando para chegar? O filho está demorando para nascer? Coloca esta causa diante do Senhor. Pai, os teus filhos estão nesta hora orando. Ora, meu irmão. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance sobre ele agora. Lance sobre ele.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E o quê? E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Diga: não chore, não chore. Quem cuida de você não dorme.
Levanta, tem muita gente que te ama.
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Santo Deus, muito obrigado, Senhor. Porque, meu Deus, tudo que está sendo lançado em tuas mãos nesta hora é um peso, Deus, que esta pessoa já não estava mais aguentando carregar. Mas hoje, meu Pai, quando ela sair daqui, de defronte desse altar, ela vai sair, Senhor, leve. Ela vai sair, meu Deus, sorrindo. ela vai sair, meu Deus, feliz, porque agora o Senhor está cuidando de tudo. Pai, muito obrigado. O Senhor nunca atrasa, o Senhor nunca chega tarde. Obrigado porque o Senhor nunca ignora um clamor dos seus filhos, mas o Senhor é Deus que ouve e que responde. E agora, Deus, nos próximos dias, o diagnóstico médico vai ser que a cura aconteceu, porque hoje o Senhor está entregando a cura para esta pessoa desse mal. Hoje o Senhor está mudando o diagnóstico dessa pessoa, porque hoje essa doença, Deus, é repreendida e expulsa, e a bênção da saúde se chega até esta vida. Hoje, meu Pai, o Senhor está trazendo, Senhor, a paz ao coração. E essa resposta, Deus, que essa pessoa aguarda vai chegar, Deus, de uma forma inesperada. Obrigado, Deus. Porque este Natal, essa pessoa vai passar, Deus, não com parte da família, vai passar com toda a família dela. O filho que não queria conversar, a filha que não queria conversar, hoje, Deus, o Senhor está dando a vitória. E essa pessoa vai ver isso com os próprios olhos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre esta pessoa. E que ela possa, meu Deus, de agora até o final desse ano, ter, meu Deus, tantos testemunhos para contar. O Senhor é maravilhoso. Esse peso imigratório, Deus. Esse medo que essa pessoa todos os dias, quando sai de casa, está tendo, com medo de ir e não voltar. Hoje, Deus, isso é quebrado. Porque agora essa pessoa sabe que a vida dela está nas mãos do Senhor. Que a tua bênção seja sobre os teus filhos. Obrigado, Jesus. E você que crê, diga obrigado, Jesus. Porque eu lanço sobre o Senhor tudo aquilo que me causava ansiedade. E eu sei que o Senhor cuida. Agradeça a Deus agora com as tuas palavras. Agradeça a Deus com as tuas palavras. Enquanto você estiver agradecendo, o teu coração agora vai ficar em paz. Pode agradecer. Vai agradecendo, porque enquanto você está agradecendo, você vai ver que teu coração vai ficar em paz. Quando você está agradecendo, você vai ver que o sorriso vai brotar no teu rosto. Porque a paz está chegando no teu coração. O Recharabadore canta lá, Machá. Senhor, eu oro por essas pessoas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor hoje trouxe solução. Deus, aquele peso não domina mais. Agora a alegria vai entrar nesse coração. Traz agora o sorriso para esse rosto. Enxuga essa lágrima, meu Pai. E que ela possa agora ter o testemunho de vitória. Meu Deus, vá colhendo cada palavra de agradecimento que essa pessoa traz ao Senhor nessa hora. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus porque Ele é bom. Volta para o seu lugar feliz, volta para o seu lugar cantando. Volta livre, meu irmão.
Aleluia. Quando se encontraram a vida no Senhor, diga: eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar. Cadê o povo de Deus, é clarinha? Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Diga assim,
eu vou gritar,
O bom do seu amor.
Vamos juntos, vamos adorar o Senhor.
Aleluia. Eu provei e vi o teu favor, não voltarei atrás. Eu sei que sou o quê? O que Deus diz que eu sou, não voltarei atrás. Eu encontrei a declaração. A fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo seu amor. Eu encontrei.
Aleluia! Glória a Deus! Amém? Senta esse povo de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus! Jesus é bom, hein? Olha, domingo que vem nós vamos ter a última Santa Ceia do ano. Vai ser um tempo muito especial. Nós vamos também entregar o formulário do Projeto de Vida 2026. Esse é aquele pedido mais especial que nós fazemos na igreja. Nós vamos entregar para todos, vai ser uma benção, hein? Domingo que vem, deixa nada te atrapalhar. Depois vamos ter culto de Natal, vamos ter vigília da virada. Ah, meu irmão, muita coisa linda para nós vivenciarmos juntos. Amém? E eu quero pedir um favor para você hoje. Posso pedir um favor para você? Hoje, assim que a gente terminar o culto, eu vou precisar de todos vocês 5 minutos. Posso contar com 5 minutinhos do seu tempo? Por que que são esses 5 minutos? Eu vou te dizer. A igreja está preparando lá no Brasil uma cantata de Natal muito linda. E a gente vai divulgar isso pelos 4 cantos do planeta. Então tem vários corais participando de várias regiões, de vários lugares. E como parte da montagem dessa apresentação, todos os trabalhos também internacionais da igreja, nós vamos estar apresentando juntos. Então, há uma frase que compete a nós aqui da Igreja de Boston gravar. E aí eu queria chamar todos vocês para a gente vir aqui para frente, para a gente estar reunido. O pessoal aqui do louvor vai estar aqui, vocês vão estar aqui, os obreiros, para todo mundo aqui, as crianças. Nós vamos colocar uma frase ali e nós vamos ler essa frase, nós vamos recitar ela juntos e desejar um Feliz Natal. Só isso. Posso contar com vocês 5 minutinhos para a gente fazer isso? Então nós vamos fazer isso bonito. E vamos fazer coar para o mundo os nossos votos de Natal. Amém? Vai ser uma benção. Vamos ajudar a casa de Deus. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta. Nós vamos nos unir agora em oração.